Agora são 11 horas 34 minutos e a nossa conversa é sobre mercado imobiliário, mas especificamente sobre o cálculo do ITBI. Aí você pensa, mas o que é o ITBI? ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Tem uma decisão do STJ, Tribunal de Justiça, sobre essa base de cálculo, que estava vinculada ao IPTU, mas mudou. E nós vamos falar com o advogado, que é especialista no setor, Sandro Trovão. O Sandro está aqui com a gente. Doutor Sandro, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Boa notícia, doutor?
É, para o consumidor é uma boa notícia, tá? A gente, e até para o judiciário também, né? Nós tínhamos muito impasse com relação à definição dessa base de cálculo, né? Alguns municípios usavam a mesma base de cálculo do IPTU, alguns municípios arbitravam esse valor com o que eles impunham como valor de mercado, né? E agora essa decisão do STJ vem aí para esclarecer essas dúvidas que haviam, que motivavam muitas ações na justiça do Brasil, né? Então o STJ pacificou, entendendo que essa base de cálculo deve ser o valor realmente da transação imobiliária realizada pelas partes.
Doutor Sandro, só para o nosso ouvinte entender, a gente já começou o assunto falando sobre a notícia e tal, mas quando o nosso ouvinte fala, pô, ITBI, explica como é que é isso. Então vamos pensar, uma pessoa, o senhor vende um imóvel para mim, certo? Vamos colocar aí o valor, você vende um imóvel para mim de 500 mil reais, certo? E eu vou ter que pagar esse ITBI. Como é que funciona isso? Vamos usar um exemplo para o nosso ouvinte entender como é que a coisa vai impactar no valor do imposto.
É, toda transação imobiliária, né, de transferência de imóvel, de compra e venda, ela incide esse imposto com o imposto de transmissão. Ele incide sobre 2% sobre o valor da transação imobiliária, né? Então é essa questão que foi pacificada agora, né? Que não era muito aceito por alguns municípios, por exemplo, né? Alguns municípios entendiam que era o valor do IPTU, como eu disse, e outros arbitravam esse valor. Não, eu acho que esse imóvel vale, não é 500 mil, que é o valor da transação de vocês, esse valor aqui, pelas minhas avaliações, ele custa 700 mil. Daí você era tributado em cima de 700 e não em cima de 500, que é o valor que você realmente negociou aí com a outra parte.
Agora, como é que fica, então, alguém que vai comprar, por exemplo, um imóvel de 500 mil, ele vai ter o que como referência? Ele vai ter uma referência padrão ou não? Como é que vai ser isso?
O que diz a decisão do STJ é que o município precisa aceitar, né, os municípios, né, precisam aceitar o que foi negociado entre as partes. Porque sempre o valor de mercado ou o valor de pesquisas imobiliárias reflete a transação. Então nós podemos ter um exemplo desse imóvel que você comprou de mim por 500 mil reais, né, ele pode valer 500 mil reais na nossa transação, mas em outra transação ele pode valer outra coisa. Você está muito interessado nesse imóvel, então eu quis 500 mil reais nele, mas porém, os imóveis do entorno, por exemplo, podem valer 400, né? Ou podem valer 700, eu quero muito vender ele por 500 mil, preciso muito dos 500 mil, então vendo ele mais barato. Então a tributação deve ser em cima do valor negociado. É óbvio que o fisco pode também fiscalizar, ver se houve alguma fraude, ver se houve alguma sonegação, né? Porque as pessoas podem também burlarem esse valor do imóvel para poder fazer uma tributação menor. Isso é proibido, né? Então o município também tem mecanismos, ele pode abrir um processo administrativo para investigar, né, se houve essa real transação mesmo por esse valor de 500 mil que nós negociamos.
No mercado que nem o nosso, por exemplo, que nem em Maringá, isso vai causar mais benefício ou não? Porque a gente sabe que a gente tem um mercado imobiliário superaquecido, a gente tem valores de imóveis que costumam ter uma lucratividade muito grande, a gente faz a negociação às vezes de um imóvel, vamos pegar aí o nosso valor aí de 500 mil reais, eu dou algum tempo, o valor já está custando 600 mil, 650 mil. Como é que o senhor analisa nesse sentido?
Essa decisão favorece a agilidade nas transações imobiliárias, né? Então hoje, quando você faz uma compra de um imóvel, né, você não tem muita certeza de quanto você vai pagar de ITBI. Então isso está pacificado agora. Você tem certeza que você vai pagar o ITBI em cima do que você realmente negociou, né? Se o fisco quiser alterar esse valor, ele precisa abrir o processo administrativo, dar direito a você a se defender. Você pode ir lá comprovar que não, realmente aquilo está correto, aquilo realmente reflete o valor de mercado para aquela transação, de acordo com as suas peculiaridades. Então, na minha opinião, vai favorecer sim o mercado imobiliário, tanto para quem vende quanto para quem compra.
Porque pode parecer, por exemplo, que a gente faça um negócio de 500 mil e aí se percebe que os imóveis daquela região custam em torno de 800, 1 milhão de reais. Por que que eles estão vendendo um imóvel a 500 mil? Gera aquela coisa da suspeita, é isso?
Isso, mas daí você vai ter o seu direito, claro, de defesa para comprovar por que que você pagou 500 mil. Então nós podemos ter um imóvel encravado ali entre dois imóveis que não permitem ampliação. Então, por exemplo, se ele está encravado, ele não permite uma edificação muito grande. Então,
perde valor.
O valor dele vai perder um pouco de valor. Então, e o imóvel vizinho, né, que vale mais e não está encravado entre duas construções, ele permite a construção de um prédio, por exemplo, ele tem um valor maior, né? Então, essas peculiaridades das negociações aí agora devem ser levadas em consideração com relação a majorar ou minorar aí o valor da tributação.
Independente do município que eu faça isso, se é uma negociação em Maringá, em Sarandi, Mandaguari, Mandaguaçu, é o que a gente tratou na negociação que vai contar o ITBI.
Isso. A princípio nós vamos ter aí, acho que um período de adaptação aí dos municípios, né, para acatar, mas o que a gente tem hoje é uma decisão do STJ que vincula todos os juízes do Brasil, né? Então essa decisão ela foi dada com efeito repetitivo, né, que é o que a gente chama. Então todos os juízes do Brasil que tiverem essa controvérsia, né, nos processos deles, eles precisam acatar essa tese que foi pacificada lá no STJ. Então, teoricamente, os municípios vão ter que ceder a essa tese, porque as ações ajuizadas para rever esses valores fatalmente serão julgadas nesse sentido.
Aí, independente se imóveis novos, o loteamento lançado, independente se o imóvel que eu acabei de financiar, que eu estou fazendo agora o financiamento pela Caixa, independente, o ITBI se mantém sobre o valor combinado.
Isso, é o valor da transação imobiliária feita pelas partes.
Aí quando nós vamos falar de imóveis em relação ao ITBI, as prefeituras vão ratear com isso ou não? Vai ter gente que vai se incomodar com essa medida?
Na verdade, eu acho que isso não vai ter um impacto muito forte na tributação. Tá? A gente vê alguns casos esparsos em que a prefeitura não concorda muito com a negociação das partes, mas na grande maioria das vezes, né, os municípios acatam mais ou menos o valor que você efetuou do negócio jurídico. Tá? Às vezes, diferenças pequenas, tal, mas na grande maioria das vezes é mais ou menos isso que eles já adotam. Tá? Um caso ou outro, né, que a gente vai ter que ter uma discrepância muito grande, daí a gente já tem um norte para se mirar e resolver essa controvérsia e evitar um processo, né? Que processo, na verdade, não é vantajoso para ninguém.
Doutor Sandro, aproveitando que o senhor está aqui, já que estamos em declaração de imposto de renda, transação imobiliária, declaração de imposto de renda, alguma observação em relação a isso?
As pessoas têm que... eu vejo muito problema aqui, que eu vejo na minha atuação, né? O problema das pessoas maior é quando você compra um imóvel por um determinado valor. Você disse já aqui que o mercado imobiliário de Maringá é bastante atrativo, né, por conta da valorização, né? Na hora de vender, as pessoas têm que tomar cuidado aí e já botar na conta que esse ganho imobiliário aí, de um valor para o outro, é tributado pelo imposto de renda, né? Então, para não ter surpresas lá no, na hora de pagar o fisco e com o leão.
Então, por exemplo, você comprou um imóvel lá atrás, a 500 mil, vou vender agora, depois de uns 2, 3 anos, a 600, 700 mil, tem que me preparar, né?
Você tem que se preparar. Tem alguns mecanismos que você pode usar, né, para a valorização do imóvel, para não ter ganho imobiliário. Então, por exemplo, você comprou um terreno lá de terra nua, né, sem nada, você que fez os investimentos para valorização, então isso tem que estar ano a ano na sua declaração de imposto de renda, né? Para que esse imóvel venha sendo valorizado dentro da tua declaração, para quando você vender não ter esse ganho imobiliário. Não tomar esse cuidado.
Fiz um murinho lá, coloquei calçada, coloquei uma construção, alguma coisa. Tudo que eu for fazendo tem que ir declarando.
Você tem que fazer a valorização desse imóvel, certo, na sua declaração. Então, às vezes a gente compra um imóvel, né? 30 anos atrás, você compra e ele está lá na sua declaração de imposto de renda, ainda pelo mesmo valor que você comprou. Então, às vezes isso inviabiliza a venda desse imóvel, né? Você vai vender, o imposto que você vai pagar sobre ele pode inviabilizar essa negociação.
Ou seja, então, é bom ser honesto, eu comprei ele lá 10 anos atrás por 300, depois de uns 3, 4 anos está valendo 400, eu vou mudando o valor da declaração dele, é isso?
Você tem mecanismos para isso, né? A legislação tributária tem alguns mecanismos que permitem você revalorar esse seu bem no imposto de renda. Também tem mecanismos para depreciar esse bem, né? Então, um imóvel, um veículo, por exemplo, você comprou um veículo, é 100 mil, você vai ter que ir depreciando ele, claro. Porque senão lá na sua declaração de imposto, quando você vender ele, você pode ter problemas também.
Doutor Sandro, muito legal esse papo, obrigado pela conversa e até o próximo encontro.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Conversei com o Sandro Trovão, advogado especialista em direito imobiliário. Falamos um pouco sobre TBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Na hora que você vai vender o imóvel, bom ficar atento. O que vale é o trato. Tá? Falamos um trato de uma compra, por exemplo. Temos aqui o exemplo de R$ 500 mil. É em cima disso que será cobrado o ITBI.